DC, esta é a Voz da América na sua emissão em português para a África deste 20 de março de 2020. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Hoje nas notícias, casos de novo coronavírus ultrapassam 250 mil em todo o mundo, com mais de 10 mil mortes. E na África do Sul foi aprovada a lei que dá prisão a quem espalhar notícias falsas sobre o novo coronavírus. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique. Estamos na Beira com a Rádio Pax, em Climane, na Zambésia, com a Rádio Nova Paz, Rádio Encontro em Nampula, Rádio Sem Fronteiras em Pemba, capital de Cabo Delgado, e Rádio ZFM em Maputo. Em Cabo Verde, Cidade da Praia, Rádio Comercial e Rádio Morabeza. Na Guiné-Bissau, Rádio Fijigui, capital FM na cidade de Bissau, também presentes na Rádio Comunitária de Bafatá, Sincha Oku, Leste FM, Egabu, Rádio Papagaio, em Buba. Acompanhe a emissão da Voz América na internet www.voaportugues.com. A Voz América apresenta no Twitter, Snapchat, Instagram, com a referência VOA Português e no WhatsApp. Nosso número de contato é o +1 908 652 4584. Na produção desta emissão, Mariano Bartolomeu. E agora convido João Santa Rita para apresentar as notícias.
O número de casos de coronavírus através do mundo ascende agora a mais de 250 mil. O número de mortes, entretanto, continua também a aumentar. O maior número de mortes é agora em Itália, onde 3.405 pessoas já morreram. A China teve 3.133 mortes. A China continua, no entanto, a ser o país com mais casos de coronavírus, 81.250. De Itália chega a notícia que padres italianos que abençoam os mortos estão a morrer devido ao coronavírus. A diocese de Bergamo, no nordeste de Milão, parece ter sido mais devastada. Pelo menos 10 dos seus padres morreram do coronavírus. Um total de 18 padres já morreram no norte de Itália, maior número do que médicos. 13 médicos italianos já morreram. Aqui nos Estados Unidos, o número de casos é agora de 14.250. O governo da África do Sul promulgou uma lei que prevê pena de prisão até 6 meses para qualquer cidadão que divulgue falsas notícias sobre o coronavírus. A norma integra a declaração de emergência feita pelo presidente Cyril Ramaphosa, que tem a duração de 3 semanas, determina um controle rigoroso das fronteiras, impede a entrada de pessoas provenientes de países com o novo coronavírus e ainda a suspensão das aulas. O ministro da Saúde, Zweli Mkhize, anunciou hoje que o número de casos positivos na África do Sul ascendeu a 202, sendo o país com mais casos a sul do Saara. Em Portugal, o governo anunciou hoje que todas as pessoas que chegarem ao país, a partir da próxima segunda-feira, serão submetidas a quarentena de 14 dias. O país entra no segundo dia de estado de emergência com recolhimento domiciliário para a generalidade da população e isolamento obrigatório, apenas para doentes com o novo vírus ou que estejam sob vigilância ativa. Os estabelecimentos com atendimentos públicos também vão encerrar a partir de hoje, à exceção dos de bens essenciais, bem como os restaurantes. No Brasil, aumenta para 22 o número de integrantes da comitiva que acompanhou o presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos há 2 semanas para um encontro com o presidente Trump. Bolsonaro reiterou hoje que não tem a doença depois de 2 testes que deram negativos, mas admite fazer mais testes. Entretanto, os líderes do G20, as 20 maiores economias do mundo, deverão ter um encontro virtual na próxima semana. Está-se ainda por decidir qual a tecnologia que vai ser usada para esse encontro virtual. Há pressões para que esses 20 países assumam a liderança em medidas para se combater o coronavírus. O preço do petróleo Brent, que ontem tinha descido para baixo dos 30 dólares, estava hoje a ser comercializado um pouco mais a 31 dólares. Outras notícias, o exército do Mali revelou hoje que radicais islâmicos mataram ontem 29 soldados num ataque a uma base no nordeste do país, embora ninguém tenha reivindicado o atentado. Antes, fontes do exército tinham dito que apenas 2 soldados tinham sido mortos, mas depois acrescentou através do Twitter que o número total de vítimas era 29. As regiões norte e centro do Mali têm sido ponto de partida de grupos radicais e islâmicos para ataques no país e nos vizinhos Nigéria e Burkina Faso.
Obrigado, João Santa Rita. Agora vamos para o desenvolvimento das notícias que preparamos para esta emissão de 20 de março. Destaque neste primeiro bloco para a atualização sobre a situação do novo coronavírus nos países de língua portuguesa. Começamos em Moçambique, onde as autoridades anunciaram novas medidas para evitar uma eventual contaminação por este vírus, que incluem a suspensão da emissão de vistos de entrada. William Mopote.
Ainda não há casos confirmados. Há várias pessoas em monitoramento, mas o momento é de medidas extremas, porque o perigo já está à porta.
Tendo em conta a rápida evolução da epidemia a nível regional e internacional, decidimos reforçar as medidas de prevenção anteriormente anunciadas, com efeito a partir do dia 23 de março, portanto segunda-feira, por um período de 30 dias.
Escolas encerradas, vistos de entrada e saída suspensos e quarentena obrigatória para todos os provenientes dos estrangeiros, para além de proibição de ajuntamentos de mais de 50 pessoas, fazem parte do pacote de medidas hoje anunciadas pelo Presidente da República, Filipe Nyusi.
Este é um momento de grandes desafios para a nossa nação. Ele exige de nós o maior comprometimento com a causa de solidariedade e coesão nacional para juntos enfrentarmos e vencermos esta pandemia.
O analista político Gabriel Ngoman diz que as medidas são pertinentes, mas até podiam ter sido tomadas antes.
Eu acho que essas medidas são muito importantes, porque a prevenção é muito importante. Nós sabemos que os países africanos não estão preparados. Aliás, mesmo a própria Itália, a própria França, a própria China, que provavelmente tenha uma medicina mais avançada, nós vimos as dificuldades que enfrentam por causa da rápida propagação da doença.
Para o analista, Moçambique deve ser ainda mais corajosa nas medidas a adotar.
Eu acho que era importante que também que Moçambique pudesse fechar, diria, tanto a comunicação via aérea, nem que seja terrestre, com os países, sobretudo mais afetados, mais afetados pelo coronavírus, seria muito importante, porque outros países também tomam a mesma medida.
Obrigado, William Mopote. Atualização sobre o novo coronavírus em Moçambique. Vamos agora a Cabo Verde, onde o governo decreta quarentena na ilha de Boa Vista, onde foi confirmado o primeiro caso de coronavírus no arquipélago. A mesma prolonga-se até o próximo dia 4 de abril. O primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia Silva, disse que ficam interditados todos os voos comerciais para aquela ilha turística, onde um cidadão inglês de 62 anos deu positivo, bem como o desembarque de pessoas de qualquer embarcação. Eugênio Teixeira, na cidade da Praia.
O chefe do Executivo cabo-verdiano anunciou também o encerramento dos serviços públicos e privados na Ilha da Boa Vista, com exceção das estruturas de saúde, bombeiros e proteção civil, de segurança e outras estritamente necessárias para o abastecimento de bens úteis aos cidadãos.
A ilha continuará a ser abastecida e reforçaremos o abastecimento à ilha em termos de mercadorias, de bens e produtos. Vão ser encerrados todos os serviços públicos e privados, empresas públicas e privadas, com exceção de farmácias e serviços públicos e privados de saúde, forças de segurança e serviços de proteção civil, serviços portuários e aeroportuários, estabelecimentos comerciais de venda de produtos e bens de primeira necessidade e bens de higiene e limpeza e outros básicos essenciais. Serviços de entrega domiciliária de refeições, postos de combustíveis, bancos e seguros e outros serviços que forem considerados como fundamentais para a normalidade de vida da ilha. Estas são as exceções. Em relação ao resto, tudo encerrado a partir de hoje.
Ulisses Correia e Silva anunciou ainda o envio de um contingente das Forças Armadas, da Polícia Nacional e do IGAI para fiscalizar o cumprimento das diretrizes emanadas e ajudar em algo que for necessário. Reforço de técnicos de saúde e de meios materiais são outras medidas avançadas pelo chefe do governo para a Ilha da Boa Vista. E o presidente da Câmara Municipal Local apela à calma das populações e manifesta total engajamento da autarquia em estreita articulação com o Executivo na criação de condições para evitar a propagação do vírus.
Entendemos que é importante e prudente não estarmos aqui, cada um da sua maneira, cada um do seu lado, a assumir medidas. Temos estado permanentemente em contato com o Governo, nomeadamente com a senhora Primeiro-Ministro.
Em termos gerais, o Primeiro-Ministro considera que o mundo vive neste momento numa situação de guerra, a pandemia do coronavírus. Por isso, Correia Silva voltou a apelar uma vez mais a calma, mas a responsabilidade e colaboração das populações no sentido de seguirem escrupulosamente todas as recomendações das autoridades sanitárias.
Esta guerra ganha-se com o comportamento e a mudança de hábitos de cada um de nós, de cada pessoa e de cada família. Fiquem em casa e lavem as mãos frequentemente.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
E agora, depois de Cabo Verde, vamos a São Tomé e Príncipe, onde as empresas de turismo dizem que podem abrir falência por conta do novo coronavírus. Oscar Medeiros.
João Carlos Silva é operador turístico, proprietário da Roça São João, no sul de São Tomé, e presidente da Cacau, Casa das Artes, Criação, Ambiente e Utopias. A ameaça do coronavírus parou tudo, diz o empresário São Tomense.
Praticamente fechados ou praticamente inoperativos, porque se falarmos da Cacau, antes do governo pedir para fazer, mas nós deixámos de fazer as noites de quintas-feiras, as noites culturais na Cacau, que enchíamos aqui a casa toda com música, com dança, com gastronomia. Deixámos de fazer isso desde a semana passada.
O rosto do programa de culinária Na Roça com os Tachos é uma referência na arte e cultura de São Tomé e Príncipe. Em tempos de crise provocada pelo coronavírus, João Carlos Silva apela para que as autoridades olhem de outra forma para o país.
Ou seja, nós temos que deixar de navegar à vista. Nós, eu acho, na minha opinião, navegamos muito à vista. Nós reagimos, não agimos. Não temos um olhar prospectivo, olhar para a frente, para os 10, 15, 20 anos, porque nós temos outro tipo de coronavírus. Nós temos coronavírus político, temos coronavírus social, nós temos coronavírus no deixar de fazer.
A pandemia do Covid-19 está a deixar várias empresas do turismo à beira da falência. Os operadores consideram que só o governo pode salvar algumas dessas empresas.
Tem que haver um plano de emergência também para acudir as pequenas e médias empresas, sobretudo essas, porque vão ter problemas de tesouraria, vão ter problemas de pagamento dos seus créditos, vão ter problemas N, e o Estado tem condições para poder ajudar.
Sobre a crise no setor, a Voz da América falou também com Susana Andrade, da agência Navetur.
Os países que nós recebemos os clientes são os países mais afetados, no caso da Alemanha, França, neste momento Portugal. E neste momento que só estamos a receber somente os cancelamentos. Estamos a receber algumas reservas, mas já lá para mês de agosto, setembro em diante. Mas já para mês de abril, maio, junho, julho, os clientes estão a cancelar mesmo.
Coronavírus provoca crise no turismo São Tomé. Oscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
Obrigado, Eugênio. Vamos agora a Angola, concretamente à província do Namibe, onde as autoridades confirmaram estarem em processo casos de corrupção contra diversas entidades governamentais. Esta confirmação foi feita quando as autoridades anunciam também a detenção de João Domingos Cadete, decano da Escola Superior Politécnica do Namibe, concretamente da Universidade de Mandumi e Andemufayo, detido desde as 12h30 de quinta-feira, ontem, 19 de março deste ano. Armando Chicoca reporta.
Pedro Serra, Procurador da República, junto do SIC Namibe, confirmou à imprensa na manhã desta quinta-feira, 20 de março, que a detenção tem a ver com as medidas de coação na sequência de um processo crime número 430/19-04, que corre os estratos legais nos serviços de investigação criminal do Namibe.
O decano ou o diretor do Instituto Politécnico do Namibe está a ser indiciado
pela prática de 3 crimes. Um crime de peculato, um crime de participação econômica em negócio e um crime de tráfico de influência.
Quando as acusações da antiga administradora municipal do Virei, Juliana da Fonseca, que se presume ter desviado cerca de 300 milhões de kwanzas.
Relativamente a este processo, corre os seus trâmites aqui na instrução preparatória, já foi remetido para juízo. Então vamos aguardar que o processo esteja julgado em fórum próprio.
O caso do administrador do município do Camucuí, ele está a ser acusado então de desvio de bens?
Bom, neste momento, grande parte dos processos relativamente a gestores públicos são por indício de prática de crime de peculato. De forma geral.
Todos eles?
De forma geral, sim.
O ex-administrador adjunto de Moçambique vimos a entrar e até o momento não saiu. Está detido?
Ainda não está detido.
Além dos processos já introduzidos em tribunal, aguardando a decisão judicial, 10 outros encontram-se na fase de instrução preparatória. Entretanto, a Voz da América conversou com o advogado José Cavela, constituinte de Carita Cavaco, administrador do município do Camucuio, acusado de ter desviado cerca de 18 milhões de kwanzas que se destinam à terraplanagem nas vias de acesso naquele município norteño do Namibe.
Nós, enquanto profissionais e enquanto advogado, na verdade, dirigimos aqui ao SIC por conta de diligências, determinados processos que em sede do nosso escritório nós temos. Alguns processos correm em fase de instrução preparatória nesse preciso momento e são essas diligências que vimos levar a cabo.
Está a falar do senhor Caíta Cavaco?
Não só, tem outros processos, mas nada obsta que se diga que estamos a falar também do senhor Caíta Cavaco e outros processos que estão sobre a nossa responsabilidade.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando Chicoca, reportando a partir do Namibe, em Angola. Hoje é sexta-feira e temos a habitual página reservada às artes. A nossa convidada, a realizadora portuguesa Sara Gouveia, e o ponto é exatamente o seu novo filme, A Dança das Máscaras, com o dançarino moçambicano de Mapico, Atanasio Nhusse, o que a realizadora diz ter sido uma experiência particular.
É sim, o Atanasio já faz isto há imenso tempo e ele, eu acho que ele tomou, pronto, não é só ele, o irmão dele, o Casimiro Nhusse, também mora, ele mora no Canadá, se não me engano ainda, e ele também faz lá, também apresenta lá danças no Mapico. Mas o Atanasio, dentro do contexto moçambicano, eu acho que ele sentiu um certo tipo de responsabilidade, não é? De manter a sua cultura. Claro que assim, viajando ao norte de Moçambique, Mapico continua bastante presente, mas numa cidade como Maputo já as coisas se perdem bastante, não é? Como é uma cidade mais cosmopolita. Então, eu acho que o Atanasio, bem, para já ele tem imenso orgulho na cultura dele mesmo, e sente-se mesmo. Uma pessoa conversa com ele sobre a cultura maconha, sobre as danças Mapico, e sente-se que ele realmente adora falar dessas coisas.
Na arte precisa de dom. Tudo precisa de um dom. O fato da minha mãe dormir com meu pai, houve um movimento. Lá dentro havia um ritmo.
Os Estados Unidos enviaram uma mensagem dura ao Irão nesta semana, dizendo que a disseminação do novo coronavírus não poupará o país das sanções norte-americanas que afetam as reservas de petróleo e isolam a economia da República Islâmica, escreve a agência de notícias Reuters. O Irão é a nação mais atingida pelo novo coronavírus no Médio Oriente, com mais de 1.200 mortes confirmadas. Segundo o Ministério da Saúde deste país, uma pessoa morre a cada 10 minutos e 50 se infectam a cada hora. Os Estados Unidos, que argumentam que a sua campanha de pressão máxima para deter as atividades nucleares de mísseis regionais do Irão, não impede o fluxo de ajuda humanitária, impôs novas sanções esta semana. O governo de Donald Trump colocou numa lista de sanções 5 empresas sediadas nos Emirados Árabes Unidos, 3 da China continental, 3 de Hong Kong e 1 da África do Sul, por causa do comércio de produtos petroquímicos iranianos. A pressão elevada de Washington contra o Irão é um crime contra a humanidade, disse uma autoridade iraniana à agência de notícias Reuters, que acrescentou que todos deveriam ajudar uns aos outros a vencer esta doença. Alguns analistas sugeriram que o governo Trump deveria fazer mais para acelerar o fluxo de ajuda humanitária para o Irão, mas viram poucos indícios de que isso é iminente. A nossa política de pressão máxima contra o regime continua, disse Brian Hook, representante especial de assuntos iranianos dos Estados Unidos, à imprensa. E ele acrescentou, as sanções dos Estados Unidos não estão impedindo a entrada de ajuda no Irão. Na segunda-feira, a China pediu a Washington que alivie as sanções por motivos humanitários, mas as autoridades norte-americanas, diplomatas estrangeiros e analistas não viram sinal disso. Analistas de política internacional e segurança admitem que o governo da Rússia possa estar provavelmente por trás de uma campanha de desinformação sobre o novo coronavírus na imprensa ocidental, destinada a alimentar o pânico e a discórdia entre os aliados. Álvaro Lugier Andrade.
A União Europeia acusou Moscou de divulgar notícias falsas online em inglês, espanhol, italiano, alemão e francês, ao usar relatórios contraditórios, confusos e maliciosos para dificultar a comunicação dos líderes do bloco quanto à resposta à pandemia do Covid-19. A agência de notícias Reuters informou na quarta-feira que o Serviço Europeu para Ação Externa emitiu um documento interno de 9 páginas a 16 de março, dizendo que o objetivo principal da desinformação do Kremlin é agravar a crise da saúde pública nos países ocidentais, de acordo com a estratégia mais ampla da Rússia de tentar subverter as sociedades europeias, estava a citar. O documento afirma que um banco de dados da União Europeia registrou quase 80 casos de desinformação sobre o coronavírus desde 22 de janeiro. Alguns deles alegaram que o coronavírus era uma arma biológica dos Estados Unidos. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, negou prontamente a acusação, citando a falta de exemplos específicos, e disse: "Estamos a falar novamente de algumas alegações infundadas que, na situação atual, são provavelmente o resultado de uma obsessão antirrussa." Fim de citação. Mas analistas russos disseram à Voz da América que o governo de Moscou está a usar todos os meios possíveis para que a crise do coronavírus seja transformada em seu proveito, como parte da sua guerra de informações contra o Ocidente. A Rússia registrou menos de 200 casos confirmados de Covid-19 e nenhuma morte, em comparação com cerca de 80 mil casos e cerca de 3.500 mortes na Europa. O historiador Peter Eltsov, autor do livro The Long Telegram 2.0, diz que a imprensa russa usa esses números para elogiar o governo e pessoalmente o presidente Vladimir Putin por supostamente impedir que o coronavírus se espalhe rapidamente no país. Eltsov acrescenta que a imprensa russa também afirma que até a China está a lidar melhor com a crise do que a União Europeia e os Estados Unidos. Alguns programas de entrevistas espalham teorias da conspiração, alegando que o governo americano inventou e está a testar o coronavírus como meio de guerra biológica, acrescentou o historiador, afirmando que o objetivo dessa propaganda é semear o caos na União Europeia, na NATO e nos Estados Unidos. Klaus Lehrs, professor de Assuntos Internacionais da Universidade da Carolina do Norte, aqui nos Estados Unidos, lembra que a Rússia aproveitou todas as oportunidades que teve para enfraquecer a Europa, principalmente durante a crise do petróleo de 1973 e a crise financeira global de 2008. Aqui nos Estados Unidos, continua aquele professor, a Rússia também interferiu nas eleições de 2016.
Tal como sempre acontece, convido o João Santa Rita, neste final deste programa, para falar sobre o desporto.
Na
Na página desportiva, vamos continuar a falar do coronavírus. Não há competições, mas há impacto do vírus no desporto, sem dúvida alguma. No futebol europeu, a UEFA e as federações nacionais estão a tentar ver como é que vão resolver a questão dos campeonatos interrompidos. Em Inglaterra, há notícias de que a federação tem uma solução muito simples. O próximo campeonato só começa quando este acabar. Simples, portanto, se o campeonato tiver interrompido até maio, junho, julho, agosto, quando se começar a jogar, é para acabar esta época e só depois a próxima é que começa. Os adeptos do Liverpool, coitados, é que vão ter que esperar, não se sabe até quando, pelo seu primeiro título em 30 anos, é verdade. Liverpool com o campeonato praticamente ganho, faltavam-lhe só ganhar mais 3 jogos, vai ter que esperar. Segundo notícias que nos chegam, a Federação Inglesa está tentada a recomeçar o campeonato em maio, ainda que os primeiros jogos nessa altura sejam à porta fechada. A ver, vamos. Em Espanha, fala-se no reinício do campeonato a 16 de abril, com 4 partidas cada 10 dias. Isto inclui jogos da Liga dos Campeões, que poderão ser jogados aos sábados também. É complicado, e claro está, pode não acontecer, porque o virólogo alemão Jonas Schmidt-Chanazit, do Instituto Bernard Nocht, de Hamburgo, considera que a pausa nas competições futebolísticas vai ter que prolongar-se até 2021. E eu ponho de parte a possibilidade de partidas à porta fechada antes dessa data. Portanto, nada decidido. Os clubes põem, mas quem dispõe para já é o coronavírus. Entretanto, os clubes, face à perda de receitas, começam a dizer aos seus jogadores e pessoal técnico que vão ter que reduzir os salários ou mesmo suspendê-los. Em alguns casos, são os próprios jogadores e outros que se propõem a reduzir ou suspender os salários. É o caso do clube alemão do Borussia Mönchengladbach, onde os jogadores decidiram suspender parcialmente os seus salários. Não foi revelado o que é que parcialmente quer dizer. O pessoal técnico e diretores também concordaram numa redução parcial dos salários. Uma ideia desse parcial vem, contudo, do outro Borussia, o Borussia Dortmund. O diretor, o Achim Watzke, vai reduzir em um terço, 33%, o seu salário. Ele ganha 160 mil euros por mês. Portanto, vai passar a ganhar 107 mil euros por mês. Vai doer esta redução. Em França, Lyon disse que colocou todo o seu pessoal em desemprego parcial durante a suspensão do campeonato. Aparentemente, desemprego parcial significa uma redução de entre 16% e 30% dos salários. Quem também vai ter uma redução parcial é Cristiano Ronaldo, na Itália. A Federação Italiana disse que vai autorizar os clubes a efetuarem reduções dos salários dos contratos entre 20% e 30%. Os cortes serão proporcionais aos salários, ou seja, quem mais ganha, mais corte tem. Ronaldo, dizem os jornais, ganha cerca de 30 milhões de euros por ano, pelo que vai perder até 9 milhões de euros. Coitado, vai ser duro com 20 milhões. Mas dá para pagar umas contas. Para já, estimativas em dois campeonatos. Em França, a estimativa é que os clubes vão perder entre 300 e 400 milhões de euros em conjunto. Os clubes alemães, esses, vão perder um total de 750 milhões de euros.
E com o desporto de João Santa Rita, chegamos ao final de mais uma página, a segunda página, neste caso, do Ardente, da emissão vespertina da Voz da América, num dia em que, em termos de notícias, casos de novo coronavírus ultrapassam 250 mil no mundo, com mais de 10 mil mortes, e a África do Sul aprova a lei que dá prisão a quem espalhar notícias falsas sobre o novo coronavírus. Um grande abraço do Mariano Bartolomeu na produção e a Mestre Miguel ao microfone. Até para a semana.
Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington, hoje é sexta-feira, 20 de março, aos microfones Álvaro Lugero Andrade. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada através das rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e o transmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Estamos na internet voaportugues.com, portanto pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel, no tablet. Basta escrever voaportugues.com. No Facebook, no Twitter, no Instagram, a nossa referência é voaportugues. Se quiser comunicar-se connosco, pode fazê-lo através do WhatsApp. Nosso número é o mais um, 908-652-4584. E vou repetir, mais um, 908-652-4584. A produção é do Mariano Bartolomeu, Álvaro Luz Andrade aos microfones. Títulos de atualidade nesta sexta-feira, Governo da África do Sul considera crime fake news sobre coronavírus. 22º integrante da comitiva do presidente brasileiro que viajou aos Estados Unidos tem a doença. Rebeldes islâmicos matam 29 soldados no Mali. Voz da América, emissão vespertina em português, sexta-feira, é dia de artes. Mais à frente, teremos o Amancio Miguel, uma conversa sobre o cinema em Moçambique. Mas antes, vamos começar em Angola, onde o cidadão chinês suspeito de estar infectado com o novo coronavírus morreu ontem no Hospital Geral de Benguela, disseram fontes hospitalares nesta sexta-feira. O paciente, recentemente chegado da China, tal como confirmaram as autoridades sanitárias, padecia de pneumonia grave. As suspeitas de coronavírus alimentadas por dificuldades respiratórias e gripe, segundo médicos daquele hospital, foram desfeitas após testes realizados em Luanda. O diretor do Gabinete Provincial de Saúde, António Manuel Cabinda, reiterou no rescaldo de uma visita ao cidadão que Benguela não tem nenhum caso de coronavírus. No entanto, o cidadão morre uma semana após ter dado entrada naquele hospital. Por outro lado, foi colocada em liberdade também ontem, sob termo de identidade e residência, a médica detida há 3 dias por ter divulgado nas redes sociais um áudio a confirmar um caso positivo, o tal cidadão chinês. Continuamos também na cobertura sobre as respostas à pandemia do coronavírus em Moçambique. O presidente anunciou hoje o encerramento das escolas no quadro de uma série de medidas para evitar a entrada e propagação da pandemia. Filipe Nyusi suspendeu temporariamente a emissão de vistos de e para Moçambique, bem como os já emitidos em todas as medidas. William Mapote.
Ainda não há casos confirmados. Há várias pessoas em monitoramento, mas o momento é de medidas extremas, porque o perigo já está à porta.
Tendo em conta a rápida evolução da epidemia a nível regional e internacional, decidimos reforçar as medidas de prevenção anteriormente anunciadas, com efeito a partir do dia 23 de março, portanto segunda-feira, por um período de 30 dias.
Escolas encerradas, vistos de entrada e saída suspensos e quarentena obrigatória para todos os provenientes dos estrangeiros, para além de proibição de ajuntamentos de mais de 50 pessoas, fazem parte do pacote de medidas hoje anunciadas pelo presidente da República, Filipe Nyusi.
Este é um momento de grandes desafios para a nossa nação. Ele exige de nós o maior comprometimento com a causa de solidariedade e coesão nacional para juntos enfrentarmos e vencermos esta pandemia.
O analista político Gabriel Ngoman diz que as medidas são pertinentes, mas até podiam ter sido tomadas antes.
Eu acho que essas medidas são muito importantes, porque a prevenção é muito importante. Nós sabemos que os países africanos não estão preparados. Aliás, mesmo a própria Itália, a própria França, a própria China, que provém que tenha uma medicina mais avançada, nós vimos as dificuldades que enfrentam por causa da rápida propagação da doença.
Para o analista, Moçambique deve ser ainda mais corajosa nas medidas a adotar.
Eu acho que era importante que também que Moçambique pudesse fechar, diria, portanto, a comunicação via aérea, nem que seja terrestre, com os países, sobretudo, mais afetados pelo coronavírus, seria muito importante, porque outros países também tomam a mesma medida.
Também em Cabo Verde, o governo tomou medidas drásticas depois do primeiro caso de coronavírus no país. O governo colocou em quarentena a ilha turística da Boa Vista até o dia 4 de abril, depois de um cidadão inglês ter dado positivo ao teste ontem. Isto é uma guerra, afirmou o primeiro-ministro Ulisses Correia Silva em conferência de imprensa hoje na cidade da Praia, como nos diz Eugênio Teixeira.
O chefe do executivo cabo-verdiano anunciou também o encerramento dos serviços públicos e privados na Ilha da Boa Vista, com exceção das estruturas de saúde, bombeiros e proteção civil, de segurança e outras estritamente necessárias para o abastecimento de bens úteis aos cidadãos.
A ilha continuará a ser abastecida e reforçaremos o abastecimento à ilha em termos de mercadorias, de bens e produtos. Vão ser encerrados todos os serviços públicos e privados, empresas públicas e privadas, com exceção de farmácias e serviços públicos e privados de saúde, forças de segurança e serviços de proteção civil, serviços portuários e aeroportuários, estabelecimentos comerciais de venda de produtos e bens de primeira necessidade e bens de higiene e limpeza e outros básicos essenciais. Serviços de entrega domiciliária de refeições, postos de combustíveis, bancos e seguros e outros serviços que forem considerados como fundamentais para a normalidade de vida na ilha. Estas são as exceções. Em relação ao resto, tudo encerrado a partir de hoje.
Ulisses Correia Silva anunciou ainda o envio de um contingente das Forças Armadas, da Polícia Nacional e do IGAI para fiscalizar o cumprimento das diretrizes emanadas e ajudar em algo que for necessário. Reforço de técnicos de saúde e de meios materiais são outras medidas avançadas pelo chefe do governo para a Ilha da Boa Vista. E o presidente da Câmara Municipal Local apela à calma das populações e manifesta total engajamento da autarquia em estreita articulação com o Executivo na criação de condições para evitar a propagação do vírus.
Entendemos que é importante e prudente não estarmos aqui, cada um da sua maneira, cada um do seu lado, a assumir medidas. Temos estado permanentemente em contato com o Governo, nomeadamente com o Sr. Primeiro-Ministro.
Em termos gerais, o Primeiro-Ministro considera que o mundo vive neste momento numa situação de guerra, a pandemia do coronavírus. Por isso, Correia Silva voltou a apelar uma vez mais a calma, mas a responsabilidade e colaboração das populações no sentido de seguirem escrupulosamente todas as recomendações das autoridades sanitárias.
Esta guerra ganha-se com o comportamento e a mudança de hábitos de cada um de nós, de cada pessoa e de cada família. Fiquem em casa e lavem as mãos frequentemente.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Continua a acompanhar Voz da América, emissão vespertina em português. Sexta-feira é dia de artes e hoje a conversa é em torno do cinema. É verdade, em Moçambique. A Manso Miguel fala com a cineasta Sara Gouveia e tem novidades.
E pelo ouvinte, esta é a página reservada às artes aqui na Voz da América, comigo, Manso Miguel. Sara Gouveia, realizadora portuguesa, baseada na cidade do Cabo, na África do Sul, tem estado nos últimos tempos a promover o seu novo documentário, A Dança das Máscaras. É um documentário sobre o Mapico, uma dança de Cabo Delgado, norte de Moçambique. É a figura principal do documentário, o dançarino Atanásio Nunes. Nesta conversa, para começar, Sara Gouveia fala dessa experiência particular de trabalhar com um dos melhores desta expressão, Mapico.
Como é que foi a sua experiência de aprendizagem a nível individual de trabalhar com o Atanásio?
Eu já tenho feito outros projetos, mas este foi o primeiro filme que eu fiz um primeiro longa-metragem documental. Então, foi um projeto de cerca de 5 anos de fazer. Eu diria que, a nível pessoal, aprendi, se calhar, a ser um pouco mais paciente e a ouvir melhor. E acho que, através do Atanásio, pela pessoa que ele é, que é uma pessoa extremamente criativa e sempre com a vontade em querer fazer, penso que também aprendi um pouco da, pronto, disso dele, não é? Dessa atitude dele para com a vida e com a arte, que eu acho que às vezes nós, se calhar, conseguimos nos sentir um pouco frustrados, se calhar por falta de dinheiro ou falta disto ou falta daquilo, mas eu acho que a atitude dele é a atitude certa, que é continuar a fazer, é continuar a criar. Então, se calhar de forma pessoal e também de forma profissional, acabei por aprender um pouco disso do Atanásio.
Sentiu alguma persistência da parte dele em preservar esta expressão que é o mapico, que muitas vezes, apesar de ser das mais fortes e conhecidas de Moçambique, não passa das suas fronteiras?
É sim, o Atanásio já faz isto há imenso tempo e ele... Eu acho que ele tomou, pronto, não é só ele, o irmão dele, o Casimiro Nussi, também mora, ele mora no Canadá, se não me engano, ainda, e ele também faz lá, também apresenta lá danças no Pico. Mas o Atanásio, dentro do contexto moçambicano, eu acho que ele sentiu um certo tipo de responsabilidade, não é? De manter a sua cultura. Claro que, assim, viajando ao norte de Moçambique, o Mapico continua bastante presente. Mas numa cidade como Maputo já as coisas se perdem bastante, não é? Como é uma cidade mais cosmopolita. Então, eu acho que o Atanásio, bem, para já ele tem imenso orgulho na cultura dele mesmo, e sente-se mesmo. Uma pessoa conversa com ele sobre a cultura maconha, sobre as danças mapica, e sente-se que ele realmente adora falar dessas coisas. Então eu acho que ele, sim, acho que ele sentiu uma responsabilidade de manter esse património, porque é um património, e ele já, não sei se já se tornou património cultural, mas estavam a tentar que se tornasse. Então ele tem feito esse esforço, e acho que tem sido um esforço que se começa a saber resultados desse esforço dele. Até as pessoas, alguns dos mais jovens dançarinos que dançam com ele também sentem que eles também têm esse orgulho. Então, acaba por ser um pouco o legado que ele está a deixar também, não é? Acho que é isso em termos do Atanásio e das danças, acho que é isso que eu posso dizer.
Na arte precisa de dom. Tudo precisa de um dom. O fato da minha mãe dormir com meu pai, houve um movimento. Lá dentro havia um ritmo.
Nesta página das artes aqui na Voz da América, é nossa convidada, a realizadora portuguesa Sara Gouveia, e o ponto é exatamente o seu novo filme, A Dança nas Máscaras, com o dançarino moçambicano Atanásio Nhus.
E vocês também conseguiram colocar aquelas povoações do Planalto de Moeda, por exemplo, e de outras partes de Cabo Delgado ou de Moçambique, a ver o filme?
Nós ainda não conseguimos levar a Cabo Delgado. Nós já mostramos, o filme já passou em Maputo, e estamos agora a tentar levar outra vez a Maputo, e estamos também a tentar organizar para que passe na zona militar em Maputo, porque foi lá que filmámos grande parte do filme. Então já temos andado, às vezes conseguimos organizar um projetor e isso, e fazer bem a coisa assim, mas assim mesmo uma apresentação na rua, assim ao ar livre, para qualquer pessoa se juntar. No Cabo Delgado ainda não conseguimos organizar, bem, por várias razões, pois já porque precisamos de financiamento para organizar isso, e depois porque também as coisas têm estado um pouco instáveis no norte e não sabemos muito bem como é que conseguimos organizar bem isso. Mas agora, como já temos em princípio uma apresentação marcada para Maputo em junho, eu quero ver se começo agora a falar com algumas pessoas, a ver se há alguma possibilidade de levarmos o filme lá acima também. Mas pronto, esse, o filme em si é a história do Atanásio e a grande parte do filme foi filmado em Maputo. No norte nós filmámos algumas danças, porque fomos lá, fomos a Moeda. Acho que já foi em 2015, porque eles todos os, agora não é todos os anos, acho que é dois em dois anos, eles fazem uma peça de teatro sobre o massacre de Moeda que aconteceu em 1960. E eu fui lá para filmar isso, e foi nessa altura que filmámos também muito uma pipa lá, porque vieram pessoas de muitas aldeias. Mas para além disso, filmámos depois também só na fronteira entre Moçambique e Tanzânia, e o resto foi tudo praticamente em Maputo. Então Maputo acaba por ser a prioridade em termos de se apresentar em Moçambique, mas claro, é assim, o ideal era apresentarmos nas várias províncias até, não é? Mas pronto, isso depois tem a ver com financiamento, andamos a ver o que é possível organizarmos agora para fazermos uma coisa bem feita, não é? Mas devemos lá chegar, vai acontecer.
Enquanto isso, já estamos a terminar, o filme consegue algum espaço ao nível internacional, não é verdade?
O filme, no espaço internacional, o filme tem viajado bastante dentro de festivais internacionais de cinema. Isso sim, ainda, pronto, em termos de canais de televisão, só passou na TV Cine, ainda andamos a tentar ver se conseguimos mais alguns canais internacionais que tenham interesse no filme. Também se calhar não é o filme mais fácil de se vender, porque não é uma história, pronto, pensando assim no espaço televisivo, que costuma ter se calhar mais uma fórmula, não é? Este filme acaba por ser um pouco experimental, então andamos a ver o que é possível nesse espaço. Mas em termos de festivais de cinema, o filme tem visado imenso e tem sido bastante bem aceito, as críticas têm sido boas. Temos tido várias conversas a seguir a apresentar os filmes, as pessoas têm sempre muita curiosidade, querem aprender mais sobre Moçambique, apercebem-se que realmente conhecem pouco sobre o sítio, sobre a cultura, e pronto, e toda a gente se apaixona pelo Atanásio, né? Porque ele também é poeta. Então acho que as pessoas saem do filme normalmente com uma experiência não só de terem visto uma boa história, mas de realmente sentirem que aprenderam bastante sobre um sítio de que conheciam um pouco. E eu acho que nesse sentido, acho que fizemos um bom trabalho com o filme nesse sentido. Acaba por ser também um pouco educativo, não é?
Este filme também poderá abrir um novo espaço para estar a explorar, que é dessas culturas fortes, mas pouco visíveis no mundo, será?
Para eu fazer esse tipo de filmes? Bem, eu não sei, assim, não sei se me cabe a mim fazer esses filmes, assim, havendo as oportunidades e as pessoas querendo colaborar, claro. Eu acho que a minha esta história em si eu tinha a curiosidade mais pelo lado também de olhar para a história colonial, porque tinha várias perguntas, não é? Até por me aperceber da minha própria ignorância, não é? Como portuguesa, nós em Portugal aprendemos muito pouco sobre as ex-colónias, Moçambique, Angola, Cabo Verde, assim, não se aprende. Então, a minha curiosidade vinha um pouco daí. Eu ter conhecido o Atanásio, eu conheci um pouco por acaso na cidade do Cabo. E depois foi-se tornando uma amizade, não é? E fizemos esse filme. Mas não sei se seria eu que deveria fazer esses filmes também. Aliás, o Atanásio, já ele em Moçambique, trabalha com outros cineastas e com pessoas que trabalham com arquivo, e ele já anda também ele a filmar várias danças tradicionais de Moçambique, e acho que anda também já a tentar organizar um tipo de arquivo. E se calhar uma pessoa como o Atanásio tem mais para dizer, não é, sobre as danças moçambicanas nesse sentido do que eu. Este filme realmente teve a ver um bocado com ter essa conversa mais aberta. Mais aberto entre uma portuguesa e um moçambicano, de certa forma, né? Mas claro que o filme é sobre o Atanásio, né? Não deixa de ser sobre ele, mas os temas que explorámos teve um pouco a ver com essa relação histórica, não é? Então, não sei, vamos ver o que é que o futuro traz também.
e se calhar ajuda Portugal a perceber a outra cultura dos povos que hoje são irmãos.
Claro, claro, isso também é a intenção. Eu sou também Portugal, passou na DOC Lisboa, passou no Enxedo, e as reações foram boas, e eu sei que, pronto, acho que vale a pena, não é, fazermos este tipo de projetos exatamente para isso, para se abrir este tipo de diálogo e para nos conhecermos um pouco melhor uns aos outros, não é? Senão, bem, acho que estes filmes oferecem exatamente isso, essa possibilidade.
Enquanto não chegam outros projetos, o diálogo é também através da música. Mas antes da música, deixo agradecer à cineasta Sara Gouveia por esta conversa. Esperamos, Sara, voltar a conversar em outros momentos sobre o cinema e, quem sabe, também sobre outras expressões artísticas deste mundo que fala o português. Agora sim, vamos à música e a de Atanásio Nunes, com quem esperamos também profundamente conversar nesta página aqui da Voz da América. A canção é O Caída na Jope, na qual o artista convida os forasteiros a visitar a sua aldeia, desde que venham do bem, diz a canção. Eu sou o Márcio Miguel, até a próxima. Foi Arte aqui na Voz da América.
Yeah.
quase no final desta emissão, João Santa Rita com as notícias que marcam esta sexta-feira.
O número de casos de coronavírus através do mundo ascende agora a mais de 250 mil. O número de mortes, entretanto, continua também a aumentar. O maior número de mortes é agora em Itália, onde 3.405 pessoas já morreram. A China teve 3.133 mortes. A China continua, no entanto, a ser o país com mais casos de coronavírus, 81.250. De Itália chega a notícia que padres italianos que abençoam os mortos estão a morrer devido ao coronavírus. A diocese de Bergamo, no nordeste de Milão, parece ter sido mais devastada. Pelo menos 10 dos seus padres morreram do coronavírus. Um total de 18 padres já morreram no norte de Itália, maior número do que médicos. 13 médicos italianos já morreram. Aqui nos Estados Unidos, o número de casos é agora de 14.250. O governo da África do Sul promulgou uma lei que prevê pena de prisão até 6 meses para qualquer cidadão que divulgue falsas notícias sobre o coronavírus. A norma integra a declaração de emergência feita pelo presidente Cyril Ramaphosa, que tem a duração de 3 semanas, determina um controle rigoroso das fronteiras, impede a entrada de pessoas provenientes de países com o novo coronavírus e ainda a suspensão das aulas. O ministro da Saúde, Zweli Mkhize, anunciou hoje que o número de casos positivos na África do Sul ascendeu a 202, sendo o país com mais casos a sul do Saara. Em Portugal, o governo anunciou hoje que todas as pessoas que chegarem ao país, a partir da próxima segunda-feira, serão submetidas a quarentena de 14 dias. O país entra no segundo dia de estado de emergência com recolhimento domiciliário para a generalidade da população e isolamento obrigatório, apenas para doentes com o novo vírus ou que estejam sob vigilância ativa. Os estabelecimentos com atendimentos públicos também vão encerrar a partir de hoje, à exceção dos de bens essenciais, bem como os restaurantes. No Brasil, aumenta para 22 o número de integrantes da comitiva que acompanhou o presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos há 2 semanas para um encontro com o presidente Trump. Bolsonaro reiterou hoje que não tem a doença depois de 2 testes que deram negativos, mas admite fazer mais testes. Entretanto, os líderes do G20, as 20 maiores economias do mundo, deverão ter um encontro virtual na próxima semana. Está-se ainda por decidir qual a tecnologia que vai ser usada para esse encontro virtual. Há pressões para que esses 20 países assumam a liderança em medidas para se combater o coronavírus. O preço do petróleo Brent, que ontem tinha descido para baixo dos $30, estava hoje a ser comercializado um pouco mais a $31. Outras notícias, o exército do Mali revelou hoje que radicais islâmicos mataram ontem 29 soldados num ataque a uma base no nordeste do país, embora ninguém tenha reivindicado o atentado. Antes, fontes do exército tinham dito que apenas 2 soldados tinham sido mortos, mas depois acrescentou através do Twitter que o número total de vítimas era 29. As regiões norte e centro do Mali têm sido ponto de partida de grupos radicais islâmicos para ataques no país e nos vizinhos Niger e Burkina Faso.
E assim chegamos ao fim da missão de hoje, 20 de março, na Voz da América. Em nome de todos que a produziram e apresentaram, se despedem Mariano Bartolomeu e Álvaro Lúcio de Andrade. Bom fim de semana, boa noite, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.